I think this is a song we could redo in every language of every country we go to.
Olá pessoal, está começando o SecureCast, o podcast sobre segurança da informação, pentest e computação forense. Dividem comigo o SecureCast desta noite, meus amigos Giovanni Zanol, profissional de segurança da informação, e Gustavo Chagas, profissional que trabalha na área de pentest, ambos com muitos anos de profissão. Você pode enviar suas perguntas e sugestões para o SecureCast através do e-mail securecastonline@gmail.com. E o assunto de hoje é a sanção pela presidente Dilma das leis relativas aos crimes cibernéticos. A Lei número 12.735, que tipifica infrações cibernéticas, foi sancionada na sexta-feira do dia 30 do 11, que é também conhecida como a Lei Carolina Dickmann, por causa da repercussão dos vazamentos das fotos íntimas da atriz. A lei deve entrar em vigor daqui a 120 dias, então em março de 2013. Essa lei tipifica alguns novos crimes, como por exemplo invadir computadores alheios, conectados ou não à internet, violar dados de usuários, com o fim de obter ou adulterar ou destruir dados sem autorização do titular e interromper serviços telemáticos, como os denial of service. E aí, convido então agora a gente bater um papo sobre esse assunto ao Gustavo e ao Giovanni Zanol. E quem começa aí o nosso bate-papo?
Bom, boa noite para todos, ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo, ouvindo esse podcast. Queria agradecer a audiência de vocês. E eu vou começar lançando uma pergunta para todo mundo. Primeira coisa dessa lei é que ela não tipifica muito bem dispositivo informático alheio. Por exemplo, se é um telefone, se é um relógio, se é um computador, se é um servidor, exatamente o que, que é. É uma dúvida que eu acabo imaginando o que eu vou caracterizar como um dispositivo informático. O que vocês acham dessa ideia aí?
Boa noite a todos. Satisfação tê-los conosco, né? Mais uma vez. Vamos tentar entender, né, um pouco a lei e trazer para o interesse que eu acredito que a gente vai, os advogados aí vão buscar, né? Na hora de quem estiver julgando, né, vai tentar tipificar esses crimes aí dentro da lei que favorecer eles com essa lei. Então, eu acredito que quando um crime cibernético estiver, né, sendo julgado aí, vamos colocar aí, violação de dados pessoais, ele pode ser violado estando num CD, estando num dispositivo móvel, né, um tablet, um celular. Então, eu acredito que aonde a informação vai estar não vai ser muito um problema. Eu acho que vai ser mais olhado aí o crime em si.
A lei fala que essa questão de invasão, né, de computadores, ele pode ou não estar ligado na internet. É uma definição da lei. Então, quer dizer, mesmo o computador que esteja completamente desconectado da internet, mas se ele for invadido, ele vai, assim, o crime vai ser tipificado como realmente ocorrido. Uma coisa interessante que eu queria até colocar assim, para a gente discutir aqui também é a questão da definição de invasão, ou seja, no caso da lei, ao que dá para entender, é que o usuário precisa ter na sua máquina um mecanismo de segurança para provar que realmente houve algum tipo de violação. Então, nesse caso, usando a interpretação da lei, quem quiser provar que houve realmente uma invasão, ele vai ter que usar, né, de algum tipo de mecanismo, que seja uma senha do mais simples possível, mas de forma que o suposto atacante, quando fosse efetuar o ato de invasão, ele teria que quebrar essa senha em relação a isso. E aí seria necessário que os usuários, né, tivessem pelo menos uma definição de senha para o acesso das máquinas. O que vocês acham dessa questão? Vai começar pelo Giovanni.
Eu acho que resolve uma pequena parte do problema, porque, até como o Gustavo foi muito feliz em mencionar, um dado contido no CD não necessariamente ele está com uma senha para poder acessar, e nem é um dispositivo informático, se a gente for olhar propriamente dito, é uma mídia que tem um dado gravado. E eu ainda tenho uma dúvida maior, que eu acho que eu já até comentei com vocês, É mais ou menos aquela ideia. Eu chego no servidor FTP e eu recebo o banner dele assim, welcome. E daí, vamos imaginar que eu seja bem-vindo ali e eu consigo acesso a esse servidor sem necessariamente ter que digitar uma senha ou alguma coisa assim. Eu não acredito muito que só o fato de existir a senha vai ser um elemento para dizer que foi invadido ou não. Seria mais ou menos equivalente eu ter uma chave com a porta e deixar a janela aberta. Não sei muito bem nem como classificar o conceito de invasão propriamente dita. Se você bota um servidor para receber conexões da internet e as pessoas conseguem acesso a esse servidor, como é que eu vou classificar o que é o acesso lícito ou o acesso ilícito? Que é a grande dúvida que eu tenho em relação a essa forma de qualificar. Vai dar muito trabalho para dois aparatos que eu vejo muito acontecer. Primeiro, é a dúvida que eu tenho. Será que a nossa polícia já está estruturada, como diz também, que os órgãos se estruturarão em 120 dias para poder começar a estar atuando com base nessa lei? E a segunda, que eu acho que vai dar muito trabalho para os peritos para poderem conseguir caracterizar aos olhos da lei esses delitos. O que vocês acham disso aí?
Como o Giovanni falou, são algumas questões um pouco complicadas de se definir, né? A questão da invasão, por exemplo, eu tenho a possibilidade de, através de enviar um arquivo via Dropbox para outra pessoa e ela ter acesso a essa informação só através do link. Então, vamos supor que de alguma forma esse link chega a uma outra pessoa, de alguma forma chega a outra pessoa que não deveria ter essa informação. Então, não vai existir uma autenticação ali. Normalmente, quando eu compartilho esse arquivo diretamente, eu tenho a opção de não enviar uma autenticação. Não vai existir uma autenticação e, mesmo assim, a informação vai estar acessível. Então, o complicado seria definir quem teve acesso a essa informação, foi legítimo ou não foi legítimo. Então, a lei, por exemplo, definir que só há invasão, né? Não sei se é isso, só quando tem uma senha, não necessariamente vai acontecer a invasão só com a senha, né? Vai existir ali também senha, e ela deveria ser punida independente de existir ou não a senha, no meu entender. A outra coisa que o Giovanni comentou sobre a lei é essa que a lei define que a polícia vai ter que ter, ou todo Estado, não sei.
É isso aí, vai ter que
ter. Vai ter que ter uma delegacia para crimes virtuais, né? Então vai exigir preparo, vai exigir, né, estrutura. E a gente, em 120 dias, é meio complicado.
A lei prevê, né, que se o crime for cometido contra autoridades, né, ou seja, eu tenho um agravante de 50% da pena. Então, se for do Legislativo, Executivo ou Judiciário, né, a pena ainda aumenta em 50%. Né,
de um terço a metade, né?
Assim, até 50%. Agora, uma outra questão da lei também, falando sobre outra definição que é a lei, ela quer equipar a cartões bancários de débito e de crédito a documentos particulares. E aí, segundo a lei, uma clonagem de cartão bancário, seja débito ou crédito, seria a mesma coisa que usar uma identidade falsa. Deve, assim, piorar um pouco, né, para os falsários ou quem está querendo clonar, ou quem clona cartão, né?
É verdade, assim, é uma parte que eu acho que eles acertaram, pelo menos na minha opinião, porque hoje é um problema de clonagem, né, um problema, e definir isso como falsidade ideológica, definir isso como o crime, eu acho que é uma decisão bem acertada mesmo.
Legal. E Giovanni?
Não, essa parte eu achei bacana, Só não consegui entender por que tipificar como um crime, porque já a falsificação de documentos já era classificado como crime. Só colocou o cartão de crédito equiparando a um documento oficial.
Agora vamos para um ponto que está bem, bem polêmico, que é aquela questão de você comercializar e até usar programas que poderiam fornecer algum tipo de ataque ou algum tipo de quebra de acesso, né? Isso também é equiparado a um crime, né? Então aí como é que ficariam os profissionais de segurança, aqueles que trabalham com isso, como é que seria esse processo? Acho que é uma questão assim de os pentestres em si, como é que seria esse comportamento com eles em relação à lei, né? O que vocês acham?
Então, Gilberto, hoje eu até li sobre isso e aí houve até um questionamento esse questionamento, exatamente esse questionamento que você fez, né? Como ficariam as questões dos profissionais que trabalham com essas ferramentas e que fazem, executam essas atividades como forma de avaliar a segurança das empresas, né? E, por exemplo, hoje, o meio, né, esse mercado, ele tem trabalhado com alguns documentos para se precaver de qualquer problema futuro, né? Então, você trabalha primeiro com um termo de confidencialidade que vai te garantir, vai garantir para a empresa que você não vai passar para frente, né? Vai disseminar aquelas informações que você obteve ali. Uhum. E você também trabalha, precavendo o pen tester, você trabalha com um aceite do cliente, que é o quê? É uma permissão dele de você executar aqueles testes ali na infraestrutura do cliente. Então, eu não sei assim até que ponto, né, judicialmente, esses documentos seriam aceitos, mas pelo menos eu tenho visto, eu trabalho dessa forma e alguns parceiros também, a forma de trabalhar tem sido essa, né, precavendo a própria empresa de que você vai se responsabilizar por aquelas informações ali que você está coletando, né, para avaliar a segurança, e a você próprio na questão de da permissão da empresa de você executar aqueles testes ali.
Verdade, é uma questão bem, bem polêmica, acho que aí vai ter uma regulação adicional aí para poder, pelo menos, botar um pouco de luz em cima dessa questão. E, Giovanni, o que você acha?
Eu acredito que dependendo da interpretação desse artigo, desse parágrafo, vai ter um elemento inibidor de pesquisa. Então, pesquisador independente, enfim, todos que, vamos dizer assim, se enquadrariam na parte de produzir, eles poderiam sofrer alguma inibição por conta desse parágrafo. Mas eu ainda tenho um questionamento que é com o intuito da prática definida, na verdade, na prática definida no caput, que é invadir dispositivo informático alheio. Então, de repente, se eu estiver fazendo um software para invadir meu próprio computador, é meu, de repente eu poderia. Mas é uma discussão muito, muito grande envolvendo isso daí, porque eu acredito que acaba tendo uma tendência de inibir a pesquisa. De repente, bons pesquisadores ou não fariam a pesquisa ou não divulgariam a pesquisa, que nós acabaríamos tendo um conjunto muito maior de zero days rondando o nosso cenário. A parte boa disso daí é que essa lei ela é só brasileira, então ela não vai inibir os pesquisadores que estão fora do Brasil. Mas eu tenho opinião de que inibe pesquisa mesmo. Pior para quem trabalha nessa área. Não, acaba ficando ileso, o problema é ter que ficar se justificando, né?
Muito bem, agora temos que aguardar, essas leis aí vão entrar em vigor em março de 2013, agora aguardar, que acho que também falta para complementar isso aí, o Marco Civil, né? Ou seja, que pela sexta vez aí foi colocado em votação, foi cancelada a votação.
Foi adiado, né?
Adiado, exatamente, porque assim, essas questões de infraestrutura ou de base para o funcionamento até da própria internet, o Marco Civil vai definir, principalmente na questão de responsabilidade ou direitos e garantias, tanto de usuários quanto provedores de serviço, como provedores de conexão. Acho que os três aí, o Marco Civil vai colocar um pouco mais de luz também nesse ambiente, definindo aí quem é responsável por o quê ou o direito de cada um deles. Acho que é interessante. Agora tem que esperar, né, acho que para ver o que vai acontecer e torcer para que o texto, pelo menos, seja favorável aos usuários.
Agora é só esperar algum global sofrer algum incidente que o Marco Civil resolveria, que eles voltam rapidinho.
É verdade. Vai termos a lei fulano de tal agora, mais uma outra, né? Aí nessa questão.
verdade.
Legal, pessoal. É, acho que foi um bate-papo bacana. E aí agradecer aí o Giovanni e o Gustavo que estão aí com a gente. Agradecer aqui aos nossos ouvintes que já começaram a colocar uma série de comentários lá na página lá do eMasters. Agradecer especialmente o André Norbin, que mandou aí um alô pra gente, mandou os parabéns, tem gostado aí dos nossos SecuriCasts, né, aqui. E ele faz até uma sugestão, viu, André? Obrigado aí pela participação, pela mensagem. Ele faz a sugestão de que a gente poderia abordar os problemas de segurança do IPv6. É, acho que é um tema bem legal. O que vocês acham aí, pessoal?
Não, bacana.
É? Vamos abordar, sim.
Exatamente. Aí, num próximo SecuriCast aí, viu, André? A gente vai abordar, sim, esse assunto, né? Aí, que tem realmente muita coisa interessante para conversar sobre IPv6. Está entrando aí várias redes ou já usam IPv6, né, ou estão migrando, pensando em migrar para isso. Então acho que é bem por aí. Vamos aí aguardar um próximo que a gente vai abordar com certeza esse assunto. Deixa aí para as considerações finais aí do Gustavo, né, e do Zanol. O que vocês acham aí para a gente já ir encaminhando para o final aqui do SecuriCast?
Vamos, né, ficar ligados aí às leis que, querendo ou não, impactam aí no nosso, na internet, né, como um todo, né, na nossa utilização aqui, pelo menos no Brasil. E agradecer a audiência aí e espero vocês nos próximos. Então, um abraço e enviem suas sugestões.
Legal. E aí, Giovanni?
Tá bom, um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência e até o próximo SecuriCast.
Legal, pessoal. Obrigado aí mais uma vez então pela audiência aí. Foi um prazer estar com vocês, né, nesse SecuriCast. Se você gostou, curta, divulgue o SecuriCast para os seus amigos nas redes sociais, compartilhe aí no Facebook os links aí para o eMasters. E se você tem dúvidas ou sugestões, envie para o e-mail securecastonline@gmail.com. Estamos esperando por você. Até o próximo SecuriCast. I think this is a song we could redo in every language of every country we go to.